Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, queridos. Aleluia. Você pode orar junto comigo nesse momento, agradecendo a Deus por esse novo dia. Amém. Eu quero que você peça para Deus abençoar a sua vida nesse momento em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos por esse novo dia, obrigado por esse culto que está acontecendo nesse momento, obrigado por todas as pessoas que estão aqui presencial e todas as pessoas que estão através da internet, das redes sociais, da TV Amazônia, nós te agradecemos, Pai. Vem sobre nós, fale conosco, continue ministrando, que nós possamos sair daqui hoje abençoados pela Tua poderosa presença. Pai, eu quero também declarar milagres, se o Senhor tem bênçãos, continue derramando, comece a derramar bênçãos, liberar bênçãos onde precisa de cura, de milagre, de restauração, o lar que precisa de restauração, que o Senhor venha restaurar esse lar, aquela pessoa que precisa de algo novo, algo grande, algo que aconteça na sua vida, venha fazer na vida dessa pessoa. Nós declaramos nessa manhã, uma manhã abençoada, Pai, que todos que entraram por essas portas possam sair daqui regozijando de alegria e felicidade, porque hoje foi um dia de encontro com o Senhor. Te agradecemos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aplauda mais uma vez a nosso Deus. Aleluia. Vamos estar celebrando a Santa Ceia daqui a pouco. E eu quero compartilhar esse assunto com você. Pão, vinho e azeite. Deus tem pão, vinho e azeite para você. Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus. Vamos começar com o primeiro texto nessa manhã. Joel capítulo 2, versículo 23. Até o 24, diz assim: Filhos de Sião, alegre-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas justa medida, para descer como no passado as primeiras e últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Segundo texto, Salmo 104, versículo 15. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Queridos, eu quero compartilhar com você esse assunto, porque tudo isso aqui eu acredito que se aplica a que vamos fazer daqui a pouco, celebrar a Santa Ceia. Os dois textos que nós lemos são textos que falam de vinho, de azeite, de pão, de alegria, de felicidade, e eu acredito que tudo isso veio através do plano de Deus para cada um de nós. Deus não quer que a sua igreja viva um tempo triste, um tempo cabisbaixo, mas Deus quer que o seu povo, aquela pessoa que entregou a vida para Jesus, viva feliz, venha tomar posse de todas as bênçãos, os milagres que Ele já realmente tomou posse para cada um de nós. Diz uma passagem da Bíblia, e o próprio Jesus falou isso. Ele falou: eu vim para te dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é uma vida completa, ela se estende, ela vai longe. É uma vida em abundância que você pode desfrutar de todas as maravilhas de Deus na sua vida. As promessas têm que se cumprir na vida das pessoas que entregam a vida para Jesus. E eu quero ir hoje compartilhar com você, dentro dessa visão, desse propósito, que você saia daqui abençoador. Nessa região da Palestina, quando nós lemos esse texto aqui em Joel, essa região da Palestina, o que que acontecia lá? As pessoas plantavam muito. Era um dos maiores trabalhos que tinha lá, era a plantação. E tinha duas etapas, dois tempos de chuva. O primeiro tempo de chuva eram 5 meses, mais ou menos. 5 meses, e vinha aquela chuva, e quando começava a chover, aquele povo já tinha um sinal, eles já sabiam. que era tempo de começar a plantar. Eles podiam começar a plantar porque Deus estava avisando eles que era tempo de plantar. Então, esse primeiro tempo é o tempo da chuva temporã. Aquela chuva que vinha para que eles começassem a trabalhar, a tomar posse, a realmente fazer diferença, a acreditar, a crer que ia acontecer algo grande. Segundo, depois que eles plantavam, passavam aqueles 5 meses de chuva, de trabalho, eles iam plantando, plantando, semeando ali no seu trabalho, e vinha o segundo tempo de chuva depois, um tempo depois, e esse tempo de chuva demorava 2 meses. E essa chuva se chama temporã, acerode, né? Algumas pessoas, elas falam de algumas formas. 2 meses o tempo dessa chuva. Esse tempo de 2 meses era Deus falando para eles uma coisa: vocês já plantaram, vocês já semearam, já choveu bastante, parou de chover, cresceu, e agora é tempo de colher. Quantos aqui desejam colher muito em nome de Jesus, amém? E essa chuva era um aviso para que eles pudessem começar a grande colheita, a colheita que eles iam ter de sucesso. Sabia de uma coisa? Que Deus, Ele só dá colheita de sucesso. Se você não está tendo sucesso em alguma área, olha, eu vou dizer para você, você precisa olhar para a Bíblia e tomar posse daquilo que Deus já falou que é teu, em nome de Jesus, amém? E aí Deus vem falando sobre a colheita, e a colheita de sucesso. Então aqui Ele está dizendo que por causa dessa plantação e dessa colheita e essa chuva que Deus trouxe para abençoar eles, iria acontecer algumas coisas. Então vamos ver aqui Deus fazendo uma promessa tríplice, eu poderia dizer, para abençoar o homem em pelo menos 3 áreas da vida do homem. A primeira é que as suas eiras se encheriam de trigo. O que é uma eira? Algumas pessoas, eu já conversei com algumas pessoas que plantam, e eu já vi isso, já parei até em casa de lugares, fazendas, plantações, e geralmente, quase sempre naqueles lugares, eles deixam próximo à casa uma área muito grande, limpa, bem na frente da casa. O que eles fazem ali? Eles trazem aquele fruto e eles espalham aquele fruto ali, é a eira. E ali naquele lugar eles vão ver o quê? A colheita deles, quando eles não espalham ali, mas eles estão trazendo para perto. Ou seja, a eira está próximo de você, a eira está dentro da sua casa, a eira está dentro da sua porta, próximo à sua porta. E a eira é o resultado daquilo que você semeou, daquilo que você plantou. Você está vendo agora quanto é que você vai colher. E aqui diz que as suas eiras se encherão de trigo. Trigo simboliza pão. O pão vem do trigo, e o pão a gente pode olhar para dentro da Bíblia e ver de várias formas. O que simboliza o pão? Primeira coisa, o pão, o próprio Jesus já falou, quando Ele pegou os seus discípulos, levou naquele dia para aquela ceia, Ele pega o pão e Ele parte aquele pão, Ele dá graças ao Pai e Ele fala assim: obrigado Pai pelo fruto da terra que produziu essa semente e chegou até esse pão. E Jesus fala que aquele pão é o seu corpo, o corpo dele que vai ser dado por cada um de nós. Quando Ele está falando de pão, Ele está falando de várias coisas, mas nós podemos olhar para o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, que pagou o preço por nós, que no seu corpo, que é o pão, levou as nossas dores, levou as nossas doenças, levou as nossas enfermidades, levou as nossas maldições, levou tudo aquilo que era mal para nós, Ele levou, Ele pagou o preço, né? O seu corpo pagou o preço por isso. Então o pão vai produzir para cada um de nós algo grande, segundo nós podemos ver. Mas também o pão, ele simboliza a palavra de Deus. Quantos gostam de ler a palavra de Deus, amém? Palavra de Deus, Bíblia. Aquilo que traz revelação para o homem, aquilo que traz entendimento para o homem. Você quer ser sábio? Eu creio que todos nós somos muito sábios, mas quem quer ser mais e mais sábio a cada dia, em nome de Jesus, amém? Vá para a Bíblia, porque a Bíblia, ela produz sabedoria. A Bíblia traz sabedoria, a Bíblia traz entendimento, a palavra de Deus, ela traz revelação, ela nutre espiritualmente o coração do ser humano. É a palavra, é o pão que você vai comer, que você vai comer, que você vai comer, que você vai comer a cada dia e vai se encher. Por exemplo, daqui a pouco você vai terminar o culto, talvez você cedo já acordou, já deixou, tem gente que é assim, né, acorda cedo, já deixou tudo programado, feijãozinho já está pronto, já está tudo legal, tudo cortadinho ali, né, a saladinha, aquele gosto da picanha já deixou tudo cortadinho lá no sal, sei lá, tem gente que é assim, mas daqui a pouco você vai sair daqui e você vai fazer o quê? Você vai se alimentar, porque o teu corpo precisa de alimento. Dessa mesma forma, espiritualmente, nós precisamos de alimento, e a palavra é alimento. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você não tem sabedoria. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você não tem luz. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você não tem revelação. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você não tem fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, que simboliza pão, é alimento para a nossa vida, é alimento para a nossa alma, é alimento para a nossa vida espiritual. Paulo disse, olha, preguem a palavra em tempo e fora de tempo. Isso quer dizer o quê? Que a palavra tem que ser anunciada todo tempo, sem cessar, se é dia bom, se é dia mal, se é dia ruim, se não está bom, se está chovendo, se não está chovendo, pregue a palavra em todo tempo. Eu estava esses dias num certo lugar, e lá estava mais ou menos 6-8 graus, meu Deus, que negócio fora do meu, misericórdia, Santarém é muito bom, irmão, né? 8 graus, eu fiquei pensando, eu digo assim, onde os pregadores estão agora, embaixo do cobertor? Com edredom, tal, estão lá, dizendo assim, quando passar esse frio, eu vou pregar o evangelho. Não, eles estão pregando, estão pregando no frio, estão pregando no calor, estão pregando onde, independente de como for, em tempo e fora de tempo, a palavra tem que ser anunciada, porque a palavra transforma, a palavra é vida, a palavra é pão de Deus. Diga assim comigo, Espírito Santo, eu quero mais desse pão na minha vida, em nome de Jesus. E olha, nós precisamos olhar para a Bíblia dessa forma. A palavra, ela traz conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta o... Quer ter conhecimento, quer ter sabedoria, quer andar bem, quer andar próspero, quer andar abençoado, vá para a palavra, porque aí não vai faltar conhecimento e sabedoria para você. Deus não quer que seu povo viva uma vida sem sabedoria, sem conhecimento. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsistirá eternamente. Eternamente, a palavra de Deus, ela não passa, aquilo que está escrito vai acontecer. Agora, para você ver acontecer, você tem que estar cheio da palavra, porque é a palavra que gera fé, que produz fé. Toda vez que você se enche da palavra, você acredita que vai acontecer, porque Deus dá promessa, Deus fala, Deus enche o teu coração, teus olhos começam a ver aquilo que você está esperando, tá, ainda não nem aconteceu, você já crê, porque a palavra faz produzir isso, e aí o milagre chega. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? E nós precisamos nos encher dessa palavra. Isaías 55:11 diz, assim será a minha palavra, que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus não falha. Diga assim, ela não falha. Se você não está bem, o problema não é com Deus, o problema é com você. Se você não tem vivido o que Deus tem falado na sua palavra, o problema não é da palavra, o problema é com você. Você precisa buscar e ter revelação da palavra, se encher da palavra de Deus, para que você comece a desfrutar tudo aquilo que a Bíblia diz. Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, para que ela se cumpra. Quantos creem que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus? Sabe que Deus está dizendo assim? Olha, eu velo, eu olho, eu tenho prazer, eu tenho cuidado. A minha palavra, no dia que for lançada, no dia que ela for falada, no dia que ela for acreditada, ela vai se cumprir. Porque a palavra de Deus se cumpre todos os dias. Agora, isso aqui eu acho tremendo demais. Josué capítulo 21, versículo 45. A palavra alguma falhou, diga assim, falhou. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Diga assim comigo, tudo se cumpriu. Ou seja, você tem uma Bíblia para que ela se cumpra na sua vida, porque a Bíblia são as promessas de Deus para você e para mim. A Bíblia é a palavra de Deus para você e para mim, para você que está aqui, que entregou a vida para Jesus, para você que está aqui, que não entregou a vida para Jesus, para você que está na internet, na TV, que não entregou a vida para Jesus. É só você ter a palavra na sua vida que Deus transforma a sua vida. É só você olhar para a Bíblia que você vai entender que você precisa de Deus no seu coração. Para você que não entregou a vida para Jesus, para você que já entregou a vida para Jesus, é só você agora viver, porque você que tem Deus tem que viver a palavra para que ela se cumpra. Eu acho muito tremendo isso. Ela não falhou a casa de Israel. Tudo se cumpriu. Diga comigo com fé. Diga assim, na minha vida, todas as promessas de Deus vão se cumprir. Você crê nisso? Eu creio, é a palavra de Deus. O homem pode falhar, mas o homem falha na sua palavra. Tem gente acreditando em homem, nós temos que acreditar na palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz. Diga assim, pão é a palavra. Diga, pão é o corpo de Cristo, que morreu por mim, que se deu, e quando Deus deu o seu corpo, ele produziu tudo isso aqui. Tudo isso aqui é nosso, tudo isso aqui é bênção, tudo isso aqui é milagre para acontecer na nossa vida, porque Jesus já conquistou isso aqui, já pagou o preço por tudo isso aqui. É resultado de uma busca e de uma crença no Deus que vive e que pagou o preço por cada um de nós. Foi para isso que Jesus pagou o seu preço. E quando nós pensamos em Jesus dar a sua vida, dar o seu corpo, pagar o preço por cada um de nós, nós vamos ver a palavra. E a Bíblia diz que a nossa eira vai se encher de trigo. Trigo produz pão. Pão é Jesus. Jesus é o pão da vida. E Jesus tem promessa para nós. Sabe o que Jesus fez com a sua vida? Quando ele deu a sua vida, sabe o que ele fez? Ele pagou o preço por tudo aquilo que o diabo roubou de cada um de nós. Tudo aquilo que o diabo roubou do Adão. O Adão estava lá no jardim com todas as promessas, todas as riquezas, todas as bênçãos. Ele ia ter vida eterna, ele ia estar com Deus, ele ia andar com Deus. Mas o diabo veio, enganou, roubou, tirou dele, levou. E agora o homem passa a ser miserável, pobre. Aí a Bíblia diz que Jesus vem, o último Adão, vai lá, paga o preço por nós, dá sua vida, dá seu corpo, nos liberta, nos salva, nos transforma, e ele vai agora trazer, sabe o quê? Restituição. Então pão, trigo é restituição para a nossa vida, é bênção para a nossa vida. O que é restituição? O que quer dizer restituição? Devolver, restaurar, recomeçar, renovar, mudar para sempre, para melhor. Diga assim, Deus vai restituir. Foi isso que Jesus fez, ele foi buscar de volta aquilo que tinham roubado de cada um de nós. E não só o que tinham roubado, mas muito mais. Eu quero declarar na sua vida, você que crê na palavra, você que crê nesse pão vivo, vai ter restituição na sua vida, em nome de Jesus, amém? Pastor, eu era muito abençoado, eu era cheio de Deus, eu era cheio do Espírito Santo, eu, sabe, meu Deus, meu ministério, minha vida, minha família, só que agora, quase tudo isso acabou, vai ter restituição se você crer. Vai ser restituído, porque Jesus já fez por você, já é seu, é direito seu. Ele já pagou o preço, não vai acontecer, já aconteceu, já está liberado, depende de você só acreditar no pão da vida, na palavra. Diga assim, restituição. O meu povo não será envergonhado. Só o povo de Deus dá um glória aí. O meu povo não será envergonhado. A Bíblia diz, nós somos povo de Deus. Você que não é, pode ser, pode fazer parte, pode entregar a vida para Jesus e passar, sair daqui hoje sendo povo de Deus. Meu povo não será envergonhado. Olha só, Isaías capítulo 61, versículo 7 diz assim: no lugar de humilhação, a honra será em dobro, perpétua alegria, em lugar de quê? De humilhação, a honra será em dobro. Quantos estão me entendendo aqui, amém? Toma posse disso. Em lugar de alegria, a honra será em dobro. Isso é restituição. Deus quer restituir para você que crê tudo aquilo que foi tirado de você. Você não consegue mais sorrir, irmão. Você está cabisbaixo. Aconteceu um monte de coisa com você. Você está triste, você está desanimado. Você não está próspero, você não está abençoado. A Bíblia diz que se você crê, vai ter restituição e vai vir em dobro para você, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu tomo posse disso. Aleluia. Restituição. Zacarias 9, 12, você pode ler se quiser. Diz que ele vai restituir aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado vai voltar, vai ser seu. É direito seu, irmão. Você não pode, Jesus pagou o preço por isso. Vamos celebrando Santa Ceia daqui a pouquinho, sabe o quê? Olhando para Jesus e dizendo assim: Jesus, obrigado, porque o preço que você pagou não foi em vão. É verdade, o Senhor restituiu, é restituição, vai chegar na sua mão, se você acreditar. Isso aqui é promessa para quem? Para aqueles que crerem na palavra e no Deus vivo. Quantos creem que o pão vivo está aqui? Amém? Jesus está nesse lugar, em nome de Jesus. Restituição na sua vida, bênção na sua vida, seu celeiro vai ser transbordante, os milagres vão acontecer na sua vida, você não vai andar mais cabisbaixo, você vai andar, sabe, de peito erguido, você vai declarar cada dia que Jesus é o teu Senhor, em nome de Jesus. Os lagares se encherão de vinho. Diga assim: vinho, vinho. O que é vinho na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre vinho? Jesus pegou o vinho, Jesus pegou aquele suco, aquele vinho, naquele dia, além do pão, ele falou assim: isso aqui é o meu sangue. O sangue da nova aliança, que vai ser derramado por muitos. Isso quer dizer, aqueles que acreditarem no sangue de Jesus vão ser transformados. Aqueles que acreditarem no sangue do Cordeiro vão ser purificados. Aqueles que acreditarem no sangue, naquele vinho que Jesus estava mostrando como seu sangue, como símbolo, seriam transformados e não teria mais condenação para nenhum deles. Isso aconteceu conosco. É por isso que nós estamos hoje aqui, nós que entregamos a vida para Jesus. Jesus deu a sua vida por cada um de nós, e Ele deu o que? O seu sangue, que simboliza o vinho. Mas vinho na Bíblia também fala de o que? De alegria, bênção no Espírito, ser feliz, ser alegre. Quem aqui já entregou a vida para Jesus, dá um glória aí. Olha aí, 99,9% e quase 100%, todo mundo já entregou a vida para Jesus. Então, se você entregou a vida para Jesus, você está cheio do vinho de Deus, por que você está triste? Por que você anda cabisbaixo? Por que você não amanhece feliz? Por que você não amanhece alegre? Por que você não amanhece bem? Ou você amanheceu hoje quebrando tudo? Ou você amanheceu hoje estressado? Ou você amanheceu hoje desesperado? Por quê? Se a Bíblia fala que a presença de Deus é alegria, vinho representa alegria constante do Espírito Santo, presença do Espírito Santo na nossa vida, presença de Deus, alegria na nossa vida. Quantas pessoas felizes estão hoje aqui, amém? Só os felizes, dá um sorriso aí. Os três estão felizes, parece. Tem que estar feliz. Se entrar na casa de Deus, dependendo do problema, da dificuldade que vai vir, irmão, seja feliz, sorria. Culto desse, uma adoração, uma busca dessa. Tem gente que entra na igreja cabisbaixo, né, aquela cara assim, meio sei lá como. Aí vem e fala assim: misericórdia, esse louvor não está com nada. Meu Deus, essa adoração. E esse pregador, misericórdia? Sabe por quê? Falta vinho na sua vida, falta alegria na sua vida. Você não consegue ser feliz porque falta Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado: falta Jesus na sua vida, irmão. Falta se encher de alegria. Eu conversei uma vez com alguém, ela falou assim: pastor, meu pai, foram mais de 20 anos vendo meu pai todo dia sentado numa mesa, cara de pau, não dava um sorriso, a gente brincava, ele estava lá, não sorria, dava medo, carancudo, entrava em casa, todo mundo ficava com medo, misericórdia, converteu, é só alegria, só quer sorrir, não tinha nem visto o dente dele ainda, agora toda hora eu estou vendo, meu Deus, por quê? Porque Jesus entrou, o vinho de Deus entrou, a alegria entrou. Você é crente, você é seguidor de Jesus, você é cheio de Deus, irmão, tem que ser feliz, tem que ser alegre. Tem pessoa que você olha para ele todo tempo, é cara de pau, tira e põe vinho nisso em nome de Jesus também. Seja feliz, seja alegre, sorria, Jesus é bom. Aleluia. Jesus é maravilhoso, eu não? Tem gente que você conversa, encontra por aí e fala assim: e aí, irmão, como é que está? Tribulação, irmão, só tribulação. E aí, outro dia você encontra com ele: e aí, irmão, como é que está? Só luta. Ele tem tribulação, só vive lutando. Eu acho que o diabo já fica até assim, só olhando de longe para ele, está lutando sozinho. Porque não consegue ver as maravilhas que Deus fez. Tem que ser feliz, irmão. Vem a tribulação, vem o deserto, você vai passar sorrindo por ele, porque o vinho de Deus está na sua vida. Tomou conta de você, tomou conta da sua vida. Aleluia. Eu quero que você saia sorrindo hoje daqui. Amém? E depois nós vamos terminar com um louvor. Eu quero ver você sorrindo, pulando para Jesus, glorificando Jesus, porque tem que ser assim, tem que ser dessa forma, em nome de Jesus. Não pode ser assim: oi, irmão, você é de qual igreja? Eu sou da Igreja da Paz, pastor. É, realmente, você já entregou a vida para Jesus? Já. Aquela carona, né? Entregou a vida para Jesus, tem que transmitir o quê? Jesus, tem que transmitir alegria. Jesus é alegre, né? Jesus é alegre. Eu fico pensando que Jesus respondia para aqueles homens que vinham tentar pegar Jesus nas pegadinhas deles, e Jesus respondia rindo, falava: rapaz, vocês conhecem a lei, vocês sabem de tudo, você não vai ver Jesus triste, a não ser no momento que está entregando a sua vida e está pedindo para Deus se pode passar o cálice, mas mesmo assim ele está feliz porque está fazendo o propósito de Deus se manifestar na sua vida. Nós temos que ser felizes, e hoje nós vamos celebrar o vinho, a presença, o sangue, que mudou a sua vida, que transformou a sua vida, e que hoje o diabo, ele não pode olhar para você e condenar você, porque esse sangue poderoso, que simboliza o vinho, transformou a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a outra coisa que diz: os lagares se encherão de azeite. Além da alegria, além do pão, que é revelação, que é a palavra, que é o corpo de Cristo, que é o corpo de Jesus que pagou o preço por nós, ainda tem mais. Deus é maravilhoso. Quantos amam Jesus aqui? Amém. Amém, irmãos? Você tem que amar Jesus demais, porque esse Deus é demais. Sabe o que ele diz? Ele diz que vai ter azeite. Os lagares se encherão de azeite, e azeite simboliza unção. Quantos ungidos nós temos aqui? Quantos querem ser ungido de Deus? Se você já é ungido, tem que querer mais. Porque ser ungido, olha, buscar óleo de Deus, irmão, vou dizer para você: Deus quer transbordar você. Não há medida pouca, não. Viu aquele texto que diz que o profeta tem aquela visão e ele entra num rio e dá água pelo tornozelo, dá água pelo joelho e vai subindo, daqui a pouco ele mergulha. Sabe o que é isso aí? Cheio do Espírito Santo. Você que tem que estar mergulhado na presença de Deus. É azeite, é presença de Deus, unção constante do Espírito Santo. Tem que andar ligado com o Espírito Santo, né? Estava ali na hora da conexão, o irmão veio, me deu um abraço e falou assim: agora nós vamos nos conectar. Tchum! E realmente é assim, tem que andar conectado com Deus. E para andar conectado com Deus, tem que estar o quê? Cheio da unção constante do Espírito Santo. O Antigo Testamento, Deus deu a ordem de manter sempre acesa, a lâmpada do tabernáculo. A lâmpada não podia se apagar, o sacerdote tinha que ficar lá, tinha que fazer aquele turno dele, mas a lâmpada tinha que ficar acesa, porque a lâmpada tinha que representar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Mas para a lâmpada estar acesa, precisava ficar colocando o quê? Azeite, óleo, todo tempo, todo tempo, todo tempo. Eu creio que você não está vazio. Eu creio que você não está vazio do azeite da presença do Espírito Santo. Você está cheio em nome de Jesus. Agora olha só, vamos ver na Bíblia. A Bíblia diz que uma história, e Jesus contou essa história. A história era de 10 virgens. 10 virgens. 5 prudentes e 5 nércias. Todas elas tinham azeite. Todas elas tinham azeite. Mas 5 tinham azeite bastante. Bastante. E 5 não tinham bastante. Por quê? Porque por elas acharem que tinham um pouco de azeite, aquele pouco iria sustentá-las até o noivo voltar. Quantos creem que o noivo vai voltar aí? Amém? E aí tem gente que fala assim, já estou crente 15 anos, pastor, e todo tempo está falando, Jesus volta e não voltou. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão, pode demorar a sua vida toda nessa terra, tem que estar cheio do azeite, porque um dia Ele vai voltar. E as virgens estavam cheias do azeite, elas tinham muito azeite, as prudentes sempre estavam repondo, sempre cheia, e elas tinham bastante, e estavam transbordante da presença do Espírito Santo. Aí um dia, quando elas nem esperavam, as outras estavam lá com um pouquinho de azeite, e achando que não era a hora, que não era o tempo, o noivo volta. Vum. Imagina se Jesus volta hoje de madrugada, como que você está? Que nível de azeite você tem na sua vida? Que nível de busca pela presença de Deus você tem? Que nível de unção pelo Espírito Santo está na sua vida? Eu já ouvi gente falar assim, pastor, eu já fui muito ungido, eu já orei muito em língua, eu tinha revelação de Deus, eu tinha prazer na palavra de Deus, mas hoje eu não estou com toda essa bagagem. Sabe o que fala? Palavra de Deus é promessa de Deus. O seu lagar, a sua vida vai ter azeite, a sua vida vai ter pão, na sua vida vai ter revelação, na sua vida vai ter cura, vai ter milagre, porque o pão da vida já realizou para você. Não é para estar doente, não é para estar enfermo, não é para estar com problema familiar, não é para estar, sabe por quê? Porque Jesus já pagou o preço por isso, já pagou o preço pelo seu filho, já pagou o preço pelo seu esposo, já pagou o preço pela sua esposa, já pagou o preço por todos os teus familiares. Ele já fez isso. Agora isso vai acontecer quando? Quando nós crermos na palavra de Deus. Quem quer azeite de Deus aqui, amém? Fique em pé, eu quero orar com você em nome de Jesus.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paz_santarem_ba.